Levei toda uma vida para adquirir as habilidades necessárias para enfrentar o desafio que encontrarei na próxima manhã. Parece exagero quando digo assim, mas não é. Quando comecei, eu era apenas uma menina magra que parecia um menino correndo pelos telhados de uma grande cidade. Eu tropeçava mais que corria, quebrava mais fechaduras que abria e achava que furtividade era apenas andar devagar. Foi preciso uma coleção de erros, hematomas e fugas desesperadas para entender que cada talento tem seu preço. Um velho arrombador me ensinou a ouvir o metal respirar dentro de uma fechadura. Uma baqueadora das estradas me ensinou a esgueirar atenta ao sentido de quem não deve me ver. Um assassino, que nunca revelou o próprio rosto, me ensinou onde exatamente cravar uma lâmina para que o combate termine antes mesmo de começar. Todos eles me ensinaram segredos que me permitiram sobreviver. Amanhã, todos esses ensinamentos serão testados de uma vez. O castelo que observo agora pela janela da estalagem é uma fortaleza construída justamente para impedir pessoas como eu. Muros altos, patrulhas disciplinadas, corredores cheios de ecos traiçoeiros e fechaduras feitas por artesãos que provavelmente odiavam ladrões. Mas aprendi que não existe fechadura perfeita, apenas mãos que ainda não sabem o suficiente. Passei anos treinando meus dedos para sentir o menor desalinhamento de uma engrenagem, meus olhos para perceber sombras onde outros veem apenas escuridão, e meus ouvidos para distinguir o ranger de uma tábua solta de um passo humano. Amanhã, cada um desses pequenos talentos será a diferença entre atravessar um corredor ou morrer nele. Uma boa ladra aprende cedo que o mundo não se abre apenas com ferramentas, mas com paciência e oportunismo. Aprendi a observar antes de agir, a esperar antes de atacar, a desaparecer antes que alguém sequer perceba que estive ali. Amanhã vou caminhar por corredores muito bem guardados, desarmar armadilhas que ninguém deveria sequer notar e passar por homens armados que jamais imaginarão que alguém esteve a dois passos deles. Quando chegar ao Salão do Tesouro, não será um golpe de sorte que me levará até lá. Será o peso de toda noite de treino e erro cometido, o somatório de tudo que tive de enfrentar até hoje. É por isso que não sinto medo agora. Ansiedade? Talvez. Aquela velha tensão que aperta o peito antes de um trabalho grande. Mas medo não. Porque amanhã não estarei contando com a fortuna ou a coragem. Estarei contando com algo muito mais confiável. Tudo o que aprendi desde o primeiro dia em que subi num telhado e decidi que o mundo não teria portas, muros ou inimigos capazes de me impedir. Amanhã pela manhã, finalmente encontrarei um desafio à altura de tudo que eu levei uma vida inteira para aprender.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para ouvir mais sobre evolução de personagem. Eu gosto muito da proposta de ficar conversando sobre regras de jogo, falar sobre jogos de maneira mais ampla. E foi muito feliz essa oportunidade de colar com o Matheus Tiamat para poder falar não sobre jogos em especial no episódio, mas sobre temáticas, às vezes regras ocultas do RPG, às vezes alguns elementos que servem de interseção para vários jogos. E aqui a gente pode trocar uma bola mais aberta e falar sobre game design de uma maneira mais sincera. Queria dar aqui as boas-vindas mais uma vez a Matheus Tiamat. Queria que você contasse um pouquinho para mim sobre o que você estava pensando quando você me convidou para falar sobre evolução de personagem.
Salve, Pedro. Salve todo mundo que está nos ouvindo. Prazer aí. Mais um episódio para a gente falar de game design, de jogos variados. E fazer como no primeiro episódio, lá no final, a gente chega em umas conclusões e ideias que não imaginávamos quando começou. Essa é a parte boa do bate-papo. Então, hoje, sobre evolução de personagens, a minha ideia é justamente a gente pensar como isso é um daqueles elementos bem tradicionais, digamos, do RPG, né? E quem pega um RPG novo sempre tem aquela parte, vou dar uma dica como é que eu combate, dar uma dica como é que eu agir, vamos ver como é que o personagem evolui, assim. Quase que tradicional ter uma parte do livro sobre isso, sobre XP ou evolução. Você vai no índice remissivo procurar ou experiência ou evolução, certamente um dos dois vai estar lá explicando essa parte. Mas como isso vem sendo trabalhado nos jogos, varia bastante, então acho que dá pra ser um estopim aí pra um papo bem legal hoje.
Se a gente fala de evolução de personagem, eu consigo pensar imediatamente em dois eixos. A evolução vertical, que a gente tá mais acostumado com quando sobe de nível, e a horizontal, que acontece quando você tem equipamentos, ou às vezes em jogos sem nível, mas que você pode investir XP a qualquer momento pra poder fazer com que o personagem não vai crescer muito, mas de repente ele vai evoluir um pouquinho. Se bem feito, a partir de consequências que aconteceram no jogo. Mas a gente não pode deixar de falar muito de XP. É esse o grande guia que orienta a evolução dos personagens. A gente já brincou em outro episódio que ele funciona, cada jogo ele tem a sua própria cenourinha ali, que você vai colocar numa vara de pescar, e aí quando estiver sentado num burrico, você vai dizer para que lado aquele burrico vai dar. Eu não quero ofender nenhum jogador aqui e dizer que o jogador é o burrico, mas você entendeu a ideia. É o lado que você quer seguir o jogo. Como é que você vai imprimir o tema ou a pegada? Quais são os jogos que você mais gosta disso e o que, que você tem a comentar?
Legal, essa metáfora aí do burrico com a cenoura é bem condizente. Então, se alguém, por exemplo, estiver pensando em mestrar um jogo ou até mesmo escrever mesmo um RPG, e aí você quer imprimir uma experiência específica, que aquele elemento se destaque mais, colocar o XP premiando por aquilo, você certamente vai fazer os jogadores fazerem mais aquilo. Ah, eu quero que o combate seja importante, você premiar o combate, as pessoas vão combater mais. Quero que a enganação seja mais evidente, ali, sei lá, um Game of Thrones, por exemplo, uma coisa política. Você dá a experiência, fazer as pessoas ganharem coisas por aquilo, vai incentivar elas a correr atrás dessa cenourinha. Então, acho que é uma metáfora muito pertinente. E aí, você comentou esse de vertical e horizontal, eu acho que faz muito sentido. Jogos, principalmente de níveis, aí o jogo do dragão é a referência nisso, eles têm essa evolução bem vertical, você vai aumentando os níveis, e para aumentar os níveis, para evoluir verticalmente, você ganha XP e aumenta o nível ali. Com isso, vem toda uma carga de melhorias do personagem, que normalmente são associadas a poderes. Para jogos que não têm níveis, que é a distribuição de pontos, aí Mundo das Trevas, ou outros, mesmo alguns PBTAs, essa ideia de personalizar o personagem sem ser tão previsível para onde ele vai, né? Então, por isso que é mais horizontal, como tu acabou de comentar, Pedro. Mas eu acho que a gente pode pensar aí que é uma mudança que tem acontecido nos últimos anos, que é desassociar um pouco a ideia do XP e da evolução de poder. O personagem evoluir, ele não precisa necessariamente se tornar mais poderoso e ser mais capaz, seja uma coisa tipo uma perícia, por exemplo. Um ferreiro que distribui XP, ele não vai necessariamente ser o melhor ferreiro do mundo. Um combatente não precisa ficar sendo o melhor combatente do mundo, melhorar a arte marcial dele. Dá pra evoluir de outras maneiras, dá pra evoluir de maneiras mais indiretas, principalmente nessa linha horizontal que você comentou antes. Então, acho que os jogos têm trazido ideias diferentes de pensar a evolução e pensar o XP, tendo essa ideia de tem tropos, tem temas dentro do RPG e dentro, enfim, de literatura, de cinema, que até não combinam muito com essa ideia de ficar poderoso. Então, sei lá, me ocorreu agora aqui o Piratas do Caribe. O Jack Sparrow não vai ficar o mais poderoso ao longo dos filmes, ele não vai lutar melhor de espada, ele continua tão poderoso no primeiro filme quanto no, sei lá, quantos filmes já deve ter, uns 5, 6 aí. Agora, ele participa mais da cena, ele se torna um personagem mais cativante, ele decide mais coisas, então ele melhorou, ele evoluiu sem ficar mais poderoso.
Horizontalmente, ainda existem os jogos que tem uns conceitos legais que com o ganho você meio que tem uma desvantagem junto, assim. Acho que o Cyberpunk, o Best Left Buried, o Walking Dead Universe também, sempre quando você ganha um talentinho, uma habilidade especial, ela vem junto com uma bagagenzinha que te torna mais perturbado, que faz a gente pensar que essa evolução horizontal, ela nem sempre é voltada. Eu acho que a grande diferença do horizontal para o vertical está no tornar o personagem mais poderoso. Na evolução horizontal, é óbvio que ele vai ganhar mais pontos, que ele vai ficar mais efetivo em diferentes maneiras. Mas em jogos como, sei lá, o Chamado de Cthulhu, você também tá ficando mais maluco. No Vampire, você tá, às vezes, começando a ceder a besta. Então você tem um trabalho por parte da construção do personagem que é mais interessante. Quando você ganha de nível, ele tem uma sedução inevitável. Você fica mais poderoso. Acabou. Você provavelmente vai bater melhor, você vai fazer um pouco melhor aquilo que você faz bem, você vai ganhar mais pontos, você efetivamente vira uma versão sua mais bombada, em quase todos os casos, sem demérito ou problema nenhum. Sim, sei lá, eu consigo pensar do Morkborg, que você rola quando você sobe de nível, que você pode ganhar você pode subir o seu atributo, mas ele pode descer também. Mas, de modo geral, os jogos com nível não trabalham tanto essa questão. Mas, como está vinculado àquele tesão que a gente tem sempre de querer ter o personagem mais poderoso, ele acaba sendo um elemento sedutor. Como construção de game design, eu também ouso dizer que o nível ele tem um aspecto facilitador, porque quando você evolui o personagem, mexe no personagem, você já mexe ali num pacotinho de coisas que já estão muito bem pré-definidas e que num outro jogo isso vai acabar sendo mais lento, mais burocrático? Você tem alguma preferência para algum dos dois?
Em geral, eu gosto mais de horizontais, pelo estilo de jogos que eu gosto. E eu concordo contigo que essa questão do pacotinho facilita, que é num outro ponto. Então, por exemplo, pacotinho, o cara aumenta o nível e automaticamente ele vai lá e sabe que tem que aumentar o ataque dele, a defesa, vai ganhar algum pitch, uma perícia, enfim, varia do sistema. Então ele engatilha vários aumentos ali que fica fácil para ele distribuir, né? Principalmente para quem é mais novato no sistema. Só que também tem outra vantagem ainda, eu acho, que é do vertical, que é a ideia da recompensa fica mais evidente para o jogador. Ele percebe que ele ganhou algo. Agora eu estou no nível 2, agora eu estou no 3. O meu ataque aumentou tanto. Então, diferente do horizontal, que eu posso pegar uma habilidade que eu não tinha, mas em todo o resto eu estou igual. Não é tão evidente essa diferença grande. E uma coisa também que entra nisso, essa diferença, que RPG em geral adora comparar, né? Então, se eu olho com o meu guerreiro aqui agora, tá no quarto nível, e o adversário que eu tava lá tá no segundo, ou o coleguinha do grupo também tá no segundo, ó, meu personagem é melhor que o teu, né? Essa comparação é mais direta, né? Num jogo horizontal, não, você pode aumentar ali no... Você falou, por exemplo, o Mundo das Trevas, pode aumentar a disciplina ali do clã do vampiro, mas não sei como consigo comparar com o vampiro do outro clã, que tem outro poder nada a ver com ele, entende? Então, essa comparação fica mais difícil. Mas, em geral, eu acho interessante o horizontal porque ele permite imprimir outras coisas da proposta de jogo, que o vertical nem sempre faz isso. Você comentou muito bem do tem alguns jogos de horror, o Walking Dead, por exemplo. Vamos jogar um RPG de zumbi. Geralmente tem essa ideia da corrupção humana, do drama que vem junto com a sobrevivência. Então, o personagem pode estar evoluindo, seja em capacidade ou, por exemplo, mantimentos. Uma coisa comum também nesse tropa é conseguir mantimentos é conseguir sobreviver. Então ele pode estar conseguindo mais mantimentos, ele pode agora ter um abrigo, ele pode ter aumentado o grupo ali que eles estão, mas junto disso ele viu coisas mais tenebrosas, ele encontrou outros grupos humanos que estão fazendo coisas absurdas. Então o drama dessa questão dúbia de, ao mesmo tempo que está melhorando umas coisas, você está vendo outras terríveis, é mais facilmente imprimível com um horizontal do que com um vertical, na minha opinião.
A gente gosta muito do crescimento vertical também por uma outra razão também que me veio aqui agora. Em jogos, especialmente como o Jogo do Dragão, você tem a evolução vertical, que a gente está falando aqui pelo nível, mas você também tem a evolução horizontal, como, por exemplo, por equipamento. Que para você ganhar um equipamento e você fazer alguma coisa, você não precisa ser de um nível mais alto. Todo mundo que já jogou há um bom tempo, ou pelo menos que já viveu uma campanha longa, teve algum companheiro que acabou morrendo durante a aventura, ele foi obrigado a fazer um personagem de nível muito menor ou muito mais fraco. E aquela galera já tá muito avançada, tá sobrando e tem mágico. Aí o pessoal faz uma vaquinha ali, aí cada um dos outros personagens dão um item mágico, aí o cara acaba tendo um personagem de primeiro nível, mas que tem 6 itens mágicos que, poxa, põe ele num nível de comparação talvez de um de terceiro. O jogo, ele pode ter essas duas coisas. E aí a gente acaba ficando mais tentado nesse sentido. O que serve como de lição para nós todos, que se você for desenvolver um jogo de evolução vertical, como por exemplo com níveis, não se esqueça que existem também evoluções horizontais que vão acontecer ao longo do jogo, que não precisam ser necessariamente equipamento, mas pode ser uma coisa que te dá uma vantagem, mas ao mesmo tempo dá uma desvantagem. Eu acho que se você tentar trabalhar as duas vértices, você tem um potencial de game design, porque isso é uma coisa que vai muito do gosto, não tem problema. O vampiro não é menor, nem o chamado de Cthulhu, porque ele não tem nível. A evolução do Cthulhu, pelo menos a edição antiga, a melhor comparação atual seria o Dragonbane. Ele ainda tem um crescimento horizontal que ele não está condicionado às suas escolhas. Porque quando você faz lá um teste no Dragonbane, se você tirar 20, você tem o efeito, acho que do demônio, e o 1 é o efeito dragão. Não importa qual dos dois seja, você vai dar uma marcadinha ali naquela perícia. Quando você terminar a sessão, você rola para saber se ela melhorou. A gente fala aqui de horizontal e vertical, meio que pensando que o por que não trabalhar os dois. Quanto maior a campanha, mais a evolução é complicada, mas como é que você acha que... Porque nos no jogos de evolução vertical, a gente acaba tendo um problema. Chega uma hora em que você pode ter uma discrepância muito grande entre esses personagens. Isso é problemático? Isso não é? Será que talvez seja um pouco por isso que os jogos mais curtos atualmente têm tido mais sucesso do que as campanhas longas?
Eu acho que, em geral, do ponto de vista de game design, ele é mais problemático porque ele deixa mais previsível. A longo prazo, você consegue perceber qual é o caminho natural com o personagem e, na verdade, não só um, todos os personagens vão ter. Começa a definir, digamos, que a lógica do mundo de jogo ali, a verossimilhança do mundo do jogo, seja ele muito ficcional ou não, mais realista ou não, de parametrizar tudo que acontece no jogo, todos que se encontram nessa lógica dos níveis. Você encontra um lutador muito poderoso, esse cara deve ter uns 8, 9 níveis porque ele usou essa habilidade. Se o mago faz tal magia, não, se ele usou tal magia, eu sei que provavelmente ele é desse nível, senão ele não conseguiria. Então acaba toda a lógica do mundo ficando em torno dessa nivelação realmente. Então por isso que eu acho que o tempo fica mais difícil você tirar essa lógica do metajogo, que é um termo que a gente usa às vezes muito pejorativamente, não necessariamente ele é ruim, mas nesse caso você acaba sempre pensando pela lógica da regra aplicada ao mundo. Então acho que ele tem essa desvantagem. Mas claro, isso pode ser bem trabalhado, diminuído ou até mais evidenciado, deixar mais latente ainda se for a intenção do autor, do game designer por trás disso. E você comentou antes algo muito, muito legal, me chamou a atenção, que dá para trabalhar os dois juntos, né, esse horizontal e vertical. E acho que uma outra maneira também que dá para a gente unir é juntar essa lógica da evolução do XP como um benefício mecânico, em regra, seja um ponto, tá, de um nível, como for. Ou perícia, por exemplo, no Dragon Ball, você comentou de marcar ela ali. Mas esse benefício em regra junto com talvez algo mais subjetivo, por exemplo, ficcional. O Kern, por exemplo, que é um jogo aí da OSR, então tem algumas características que lembra o jogo do dragão, mas ele tem essa vertente mais simplista da OSR. Ele tem essa evolução diegética, de acontecimentos do jogo, eles são marcados, anotados, e se torna um grande diferencial para o personagem. Então, o personagem pode não ser mais poderoso agora, ter mais magia, mais poder, mais recursos, mais itens mágicos, mas como ele salvou, sei lá, o druida da floresta lá, de um ataque de um monstro qualquer, agora esse druida é um aliado dele. Ou o vilarejo que ele salvou de um mal qualquer, agora esse vilarejo sempre é grato quando eles vão lá e fazem uma festa. A bruxa, que daqui a pouco o bardo do grupo conseguiu convencer ela a não fazer o ritual, e ela de certa maneira ficou um pouco bondosa, agora ela pode ser uma aliada deles. Então eu acho que essa ficção é interessante, porque daí ela fica mais única. Não tem como se comparar diretamente. Ganhar um nível te coloca no mesmo nível de um outro personagem dessa mesma classe ali. Agora, por exemplo, essa bruxa que você conseguiu fazer ela se voltar pro lado bom, se tornou uma aliada, é algo único. Não vai ter uma outra pessoa convencer uma bruxa e tornou ela aliada. Então, aquela ideia dos personagens serem protagonistas das histórias fica mais evidente quando você traz a ficção. Mas acho que também dá, da mesma forma que o horizontal e o vertical podem trabalhar juntos, também trabalhar a gamificação direta com regras junto da recompensa na ficção.
Essa questão da evolução diegética e não diegética já é todo um ramo da nossa discussão. Para quem é mais novato e pode não estar entendendo, o diegético é quando ele acontece dentro da história. O não diegético é o que acontece meio que fora. A evolução de personagem é uma coisa tão não diegética que a brincadeira nos videogames é sempre aquela coisa de você ter um brilhozinho, uma aurazinha em volta. Nem faz sentido na história você, mas ali você tá, virou aquele cara um pouco mais parrudo do nada. Essa parte da evolução diegética, ela tem crescido muito dentro das minhas pesquisas, porque quando a gente trabalha um jogo, é muito comum a gente pensar assim: ah, o que o meu personagem pode fazer de bom no meu jogo? Ah, no meu jogo eles têm poderes místicos de não sei o quê, ou eles ganham itens mágicos que fazem não sei o que lá, porque existe essa demanda por evolução, no caso aqui horizontal, que você acaba meio que inserindo elementos quase que de forma não diegética, porque quando você abre lá o baú de tesouro e você rola os itens, eles só vão entrar na história de verdade quando eles saírem, mas você está rolando e discutindo e às vezes trocando, que é uma coisa que tá fora da história. Então, utilizar mais elementos dentro da história para poder aplicar uma evolução, é uma ideia que, a princípio, a gente poderia dizer que todo mundo pode ter. Já aconteceu. Olha, a gente realmente salvou o pessoal daquela vila. Os jogadores, eles só têm um problema nesse sentido, especialmente nas campanhas mais longas, porque eles só olham para frente. A minha saga, eu vou resolver, eu vou desbravar. Muitas das vezes eles estão seguindo por caminhos que eles acabam não voltando depois. Mas, hoje em dia, já existem muitos jogos que já ficam meio que parado no mesmo lugar, e aí você acaba tendo essa possibilidade de poder trabalhar essa premiação. O que ainda falta nos jogos atuais é você, em primeiro lugar, verbalizar mais a questão da evolução diegética, que é uma questão que poucos livros falam. Você fala o Cairne, ele é provavelmente o único que tem um texto escrito dele falando alguma coisa a respeito. E ali você tem todo um universo de você poder mecanizar essa parte diegética, que os personagens não precisam ganhar poderes sobrenaturais, itens, não sei o quê. Os jogadores vão crescer, os personagens vão crescer a olhos vistos dos jogadores com uma coisa que está fluindo organicamente junto com a história. Eu estou desenvolvendo um RPG novo chamado Rio 60 Graus, que ele se passa num Rio de Janeiro imaginário, assim, uma coisa meio Cidade de Deus, Tropa de Elite. E aí, quando você vai criar um grupo de jogos, os personagens, a primeira coisa que você monta é um esquema. Sei lá, vocês vão fazer uma força-tarefa que vão tentar capturar um bandido porque ele tem as informações exclusivas que podem fazer o governador do Rio cair. Mas tem que ser uma roubada muito específica, porque se forem outras roubadas, outros políticos vão poder cair também, e ninguém quer isso. Aí algum outro partido, talvez ainda de direita ou de centro, dá um suporte, então você tem o assessor político que vai colar com o federal, que vai tentar entrar em contato ainda com algum o civil, chamar um PM, você cria toda essa operação que é a força-tarefa. E quais são o equivalente dos itens mágicos e dos poderes do esquema? Na verdade, é uma lista de credores e devedores. Quando você monta um esquema, o grupo de jogo pode escolher um cara para ser quem vai ser o credor deles e quem vai ser o devedor. Então você pode pedir ajuda, ajudas normais, pequenas, a todo momento para o devedor, e eventualmente você pode pedir uma coisa muito grave, que ele vai ficar em risco, mas se ele conseguir resolver para você, você risca o devedor, ele não está te devendo mais, porque ele se arriscou muito para te ajudar. Em contrapartida, o cara para qual vocês devem, que geralmente é para quem você tem o rabo preso, vai pedir coisinhas pequenas o tempo inteiro, mas eventualmente pode pedir uma coisa grande que vai arriscar e liberar ele disso. Então toda essa construção de inserção de credores e devedores mostram formas de uma evolução original que não acontece apenas por ganho de XP ou um controle mecânico. Ele vem pela história de maneira fluida. Como é que você imagina outros aspectos que você, que essa discussão de diegético e não diegético pode fazer o RPG trazer novas coisas?
Interessante essa lógica que tu criou no Rio 60 Graus também, porque ela traz o elemento que você começou a tua fala dizendo que muitos jogos, poucos jogos colocam isso no texto, né? Deixam evidente a evolução de EGE. E tu poderia ter corrido o risco de fazer o mesmo, no sentido de, dentro de toda a proposta do jogo, essa questão dos esquemas está ali no texto, então a ideia do jogo é o grupo fazer esses esquemas e tal. Mas fica só na descrição do jogo, aí chega na hora de jogar mesmo, o grupo pode fazer seus esquemas, mas não ver a relação disso com a regra acontecendo. Então essa mecânica toda que você explicou para nós é interessante, porque ela traz esse elemento importante para a proposta do jogo, para a mecânica, de riscar ali, quando você risca alguém ali, pô, ficou evidente o que aconteceu, ficou evidente a minha recompensa, né? Então é bastante interessante nesse sentido. E eu acho que essa evolução ficcional também, diegética, que a gente está falando, você comentou também essa questão de ser escrita. Eu acho que realmente, quando o grupo olha muito para frente, eu acho que tem até o desperdício de tudo aquilo que ele fez no passado, de tudo aquilo que foi jogado, com as várias sessões e tal. E aí o registrar ela é uma maneira também de trazer essa evolução e deixar mais evidente. Então quando eu coloco lá que, convenceu a bruxa a ficar boa, e agora é um aliado, agora o druida é um aliado, o vilarejo sempre me agradecerá. Você escreve ali um texto mais personalizado, tipo os vínculos do Dungeon World ali, e aí você vai olhando na ficha tudo o que aconteceu, você consegue perceber o quanto o personagem evoluiu, porque ele fez tudo aquilo. Diferente se a gente não registra isso formalmente na ficha, eu quero pensar no meu próximo poder, eu quero pensar no meu próximo nível, eu quero pensar na próxima perícia, e eu não percebo tudo aquilo que o personagem já fez e quanto ele já contribuiu para a história mesmo. Uma outra maneira que eu acho que poderia se trabalhar isso, eu nunca vi nenhum jogo, é uma ideia de usar também essa evolução e aí essa relação com a ficção no world building. Tipo, jogar não um cenário grande, vasto, já construído, ele já tem ali o básico só para começar o jogo, mas quando um personagem evolui, não é ele que ficou mais poderoso, mas é o jogador que ganha a capacidade de criar algo importante pro mundo. Então, agora teu personagem ganhou esse, sei lá, essa moeda ou esse XP, pode escolher uma divindade desse mundo, pode escolher um povo diferente, você pode definir quem é o monarca deste reino, sabe? Então, e a partir disso aí realmente é oficial. Então não tem aquela coisa do livro descrevendo e todo mundo vai pegar e jogar. O jogador vai conforme ele evolui, ele vai ajudando a construir esse mundo. Então acho que uma outra maneira que poderia se pensar mais coletiva, mas ainda assim também contribuir com a ficção.
Muito bom, evolução de jogador, né? A gente fica com a ideia na cabeça de que a evolução é de personagem, mas a gente já tinha conversado outra vez, né? Uma das coisas boas do RPG moderno é que a função do jogador, ele pode ir um pouco além de ser apenas o controlador do personagem dele. E aí, junto com a maior ciência de como esse universo funciona, o jogador não só ele pode vir a ganhar essa influência maior, mas ele também vai entender no que ele pode aplicar esses ganhos, né? Porque ele está entendendo mais a construção de mundo. Eu ainda gosto quando você convida mais as pessoas dividirem a construção de mundo com todo mundo. Mas isso seria um tema para outro episódio só sobre world building. Nosso papo vem e vai, eu queria voltar um pouco de novo para a parte da evolução vertical em relação ao nível, porque um outro ponto muito legal em que a gente conseguiu comprovar a evolução do game design nos diferentes jogos é porque a evolução de nível, especialmente as antigonas, ela era vertical 90 graus. O guerreiro ganhava mais um no ataque a cada novo nível. Então, os ganhos eles eram tão inflacionados de modo que bastavam poucos níveis para a diferença entre eles ficar gritante. Eu não lembro se isso foi efetivamente controlado na quarta edição, porque eu só lembro de ter visto na quinta a ideia do... acho que é Bound of the Curse? Não, é do... Exato. Que está associado ao bônus de proficiência. Né? O Bound of the Curse ele dá um teto para você não ultrapassar, mas a proficiência é... a evolução desse bônus no qual você vai ser melhor, ela não é 90 graus, vai, ela é 75, ela é uma coisa um pouco mais lenta, que vai justamente permitir que a diferença entre os níveis não seja uma coisa tão importante assim. Você acha que essa tendência de manter assim ou descer um pouco mais e tem alguma chance de voltar a ser 90 graus como era antes?
Acho que é uma tendência que veio para ficar. Como era antes, ele causava algumas distorções que, voltando àquela questão que trouxe anteriormente de campanhas longas, né? Em jogos muito longos, ficava muito evidente esse problema, né? Então, jogos curtos, ali, poucas sessões até não seria, mas como tem essa ideia normalmente de formar grupos, de jogar campanhas longas, longevas, eu acho que veio para ficar essa questão. E também acho que é algo interessante a gente pensar, porque normalmente os jogos trabalham os níveis junto com a ideia de classes, kits, arquétipos, enfim. Mas tem alguns poucos jogos, eu não consigo me recordar de nenhum agora, mas que ele também coloca níveis, mas é um pouco mais solto, não tem classe. Então o personagem evolui de um nível para o outro, mas ele não necessariamente ele vai evoluir numa classe. Então ele pode também personalizar e comprar os poderes, aquilo que você comentou antes de misturar um pouquinho o horizontal com o vertical. Mas acho que no caso do jogo do dragão, essa tendência se mantém, porque ele conseguiu melhorar um pouco a experiência de jogos mais longos. Então essa conquista, eu acho que eles não vão abrir mão e voltar atrás mais, não.
O jogo que tem evolução de nível sem classe, que eu lembro agora, é o Knave, a segunda edição.
O Knave, exato, verdade.
Você ganha os níveis ali, e vai ser pelas suas escolhas de investimentos que você vai ter uma carinha mais isso ou aquilo. O que também é uma coisa muito interessante na evolução horizontal, comparativamente com a vertical, porque você acaba tendo, de modo geral, um leque muito maior de possibilidades do que fazer. É muito comum quando você sobe de nível num jogo de evolução vertical, eu ganhei isso, posso escolher um bônus em uma coisinha ou outra, mas está muito já streamlined ali, meio que já pré-definido como vai ser. Quando é horizontal, e alguns jogos, que talvez não me venham à cabeça agora, que são verticais, mas que talvez se abram em muitas árvores de personagem, ou árvores de habilidade, ou árvores de possibilidade, que acaba entrando no problema do excesso de complexidade. Eu gosto de pensar muito nos jogos em que você realmente tem essa abertura, esse leque. Eu posso ficar mais forte desse ou daquele jeito, porque acaba fazendo com que as classes fiquem menos parecidas demais umas com as outras, não?
Sim, ele ajuda a diferenciar, ele ajuda a tirar esse aspecto que às vezes essa verticalização traz de ser um pouco pasteurizado, assim, de tudo. Da diferença é só skin, na prática é tudo meio parecido, então acho que é uma boa alternativa para isso, sim. E eu me lembrei agora que não a ver com o que a gente está falando, mas também a ver com o que a gente está falando, do The Expanse, um jogo de que ele é esse sci-fi moderno, misturado com a ideia de multiverso. Jogo bastante criativo nesse sentido. Acho que ele tem uma regra, não me lembro o detalhe, mas a única lógica é o jogador ganha 2 XP e ele obrigatoriamente tem que distribuir um deles. Então ele não fica com todo que recebeu, ele tem que dar para o outro jogador. Então ele cria uma mecânica de relacionar jogadores uns com os outros, que para mim é bem criativo e bem diferente. E aí ele traz uma outra ideia também que eu acho que é normalmente a parte do jogo prático de ganhei o XP, vou evoluir, seja horizontal ou vertical, ela é bastante individual, né? Cada jogador vai virar pro seu personagem ali, vai escolher o poder, ver como ele vai evoluir e tal. E nesse jogo ele transcendeu um pouquinho mais coletiva, de pensar junto. O que também me remete a jogos que, embora não seja na parte do XP, nós até falamos no primeiro episódio dessa ideia, por exemplo, do Rebel R, do Jurmatos, de ter a nave ali como elemento. Alguns jogos também poderiam trazer a ideia da evolução não ser do personagem individual, mas do coletivo, talvez um XP para o personagem, um XP para o coletivo, para o bando, para o grupo, para a nave, para esse grupo que faz o esquema, por exemplo, no Rio que você falou. Então, acho que é uma outra possibilidade também de se trabalhar, é pensar esse conjunto de jogadores ali, a aliança, como nós chamamos no primeiro episódio, ela não pode também evoluir coletivamente, mesmo que os indivíduos que fazem parte dela ainda não são mais poderosos, mais capazes ou mais eficientes, eles continuam as mesmas pessoas, mas coletivamente eles são um grupo melhor.
O Blades in the Dark trabalha um pouco isso também, né? Do coletivo do bando, como eles evoluem.
Isso, verdade.
De forma geral, os jogos baseados em alianças, que foi inclusive o tema do nosso episódio anterior, eles também tendem a brincar com a evolução da escala do personagem, mas com a escala desse coletivo. Então, digamos que a gente fosse distinguir todas essas evoluções que a gente conseguiu até agora, a gente tem uma evolução de jogador, uma evolução de personagem e uma evolução de coletivo, que já mostram que a evolução ela pode ter muito mais camadas que vão além da discussão só ser vertical ou horizontal, ou de ser de diegético e não diegético.
Cara, os ouvidos aí pode fazer o resuminho aí, que agora o Pedro conseguiu deixar bem didático do que a gente falou até agora.
É, porque a gente pode justamente pensar nesse tipo de atividade para a criação de jogos futuros, brincar com a combinação desses elementos também pode vir a ser uma coisa legal. Quando, por exemplo, você tem uma evolução da comunidade, ela pode ter um efeito em especial que os seus personagens individualmente também podem ganhar alguma coisa. Ou então, os grupos ganham poderes e influências que o jogador pode ativar meio que como se fosse no videogame. Então, na verdade, a evolução seria mais do jogador de poder influenciar na história a partir daquela comunidade. Vamos falar um pouco mais de equipamento, essa parte da evolução horizontal, que ela é problemática num determinado aspecto. Bem, em algumas edições sim, em outras edições não. Quando você fala bastante sobre aquele elemento de regra, como as pessoas falam claramente sobre classe, nível, experiência, os equipamentos, eles são apresentados, acho que de uma forma um pouco mais solta. Eu ia falar que os RPGs não pensam tanto nisso, mas a terceira edição era tão nervosa lá de controlar e delimitar tudo, que ele tinha ali uma sugestão de quantos itens mágicos, em média, os personagens têm a cada nível. O que é uma coisa muito legal, eu estava em uma reunião recente de game design falando sobre isso. A regra principal do game design é fazer o máximo possível para que todas as pessoas estejam jogando o mesmo jogo, independente de diferentes mesas. E é muito comum em vários jogos você ter uma coisa do tipo: ah, eu deixo para o grupo de jogo resolver. Ah, eu deixo. Cada jogo vai ter a sua forma. O equipamento, ele passa um pouco por esse problema. A solução que... eu até concordo quando uma pessoa quer fazer isso, mas eu sempre sugiro: não, cara, mas faz uma sugestão do que é uma evolução considerada normal, para que o grupo de jogo possa ter pelo menos ideia de que eles estão exagerando de muito ou exagerando de pouco, que aí você vai poder conseguir se organizar mais em relação a isso. Você já teve dificuldade com o controle de equipamento de grupo de jogo?
Sem dúvida tive, né? Na terceira edição realmente eu joguei bastante, e acontecia isso aí de... chega uma hora, quanto mais evolui, quanto mais os níveis vão aumentando, se torna uma necessidade ter itens mágicos, uma necessidade às vezes ter itens mágicos específicos, mas ao mesmo tempo que quando os jogadores adquirem esses itens, eles simplesmente resolvem problemas facilmente. Então, eles acabam não sendo um elemento que agrega na história do jogo, sim um commodity, a gente pode dizer assim. Então, ou o grupo tem uma armadura, uma capa, um hobby, qualquer coisa que deixa eles super resistentes ao fogo, ou eles vão morrer por qualquer monstro de fogo, porque ele é muito poderoso. Então, você não tem meio termo. Ou ignora totalmente a capacidade do monstro, ou o grupo é simplesmente aniquilado num ataque só. Então acaba sendo obrigatoriamente a necessidade de ter o item e não traz de nenhuma maneira ele mais presente pro jogo. Mas acho que o problema maior que eu sentia, daí esse aqui eu acho que não é um problema necessariamente de game design, é um pouco de estilo de jogo, é dessa ideia de ter tantos itens mágicos que eles acabam banalizando. A ideia do mercadinho, sabe? Você vai lá no mercado e vai escolher vários itens mágicos, não tem nenhuma história fascinante, aquela ideia de criar um misticismo em torno do item mágico, se perdeu muito com isso. Mas um pouco da alta fantasia e da alta magia é um pouco isso, sabe? Eu entendi mágico ser uma ferramenta cotidiana tratada com certa banalidade. Então, para quem talvez não tenha problema com alta fantasia e goste, isso não seja um problema. Mas a quantidade de itens mágicos e a necessidade de ter ele para conseguir fazer aquilo que o jogo propõe naquele nível, como aconteceu na terceira edição, era um problema sim. E acho que A terceira edição foi tentando fazer isso com, por exemplo, aquele Nerfed Arcana, que é um periódico que vai trazendo regras opcionais, e algumas delas depois com o tempo acabam sendo oficializadas, outras não. E em outro suplemento eles traziam ideias. Por exemplo, tem um suplemento da terceira edição que é o Weapons of Legacy, Armas de Legado, que eles traziam a ideia de ser evoluindo a arma também. Então ela, sei lá, tinha um poder de fogo, daí com o tempo ele acabava tendo mais poder de fogo, disparava uma rajada. Não me lembro de detalhe, mas eu lembro que a ideia não é estática. Um item podia evoluindo. Que é uma ideia interessante, mas ele mecanizava de um jeito muito previsível ali na prática, não fazia diferença. Só fazia com o cara não precisasse largar a espada mais um pra pegar o mais 5, porque a dele já virava uma mais 5. É diferente do, também anteriormente você comentou com o Diogo Nogueira, aquela ideia do Earthdawn, até do Numenera, que tem ideia da evolução dos itens, como aí parte de toda a lore do jogo, de toda a dinâmica. Então, a ideia foi pensada em alguns momentos aí pelo Jogo do Dragão, mas a execução dela acabou sendo muito leviana.
Infelizmente, herança dos videogames, que para facilitar dentro da mídia dele, você colocar essa coisa de inventário, organizar, puxar, arrastar, que é tão bonitinho de ver, de se organizar, mas acho que ficou tão massificado na nossa cabeça que muitos dos jogos acabaram repetindo demais esse formato e não valorizando tanto a ideia, ah, isso é mágico, isso é surreal. Mas fazendo uma crítica a esse próprio tipo de raciocínio, pode ser muito raro e muito complicado e muito burocrático arrumar um item mágico. No final das contas, a multiplicidade de itens, ele também dá um prazerzinho barato, ele dá um certo ânimo, uma certa disposição que tem o seu lugar. Então, a minha dica, de forma geral, quando você for trabalhar o item mágico, acaba sendo mais na linha de você não explorar demais. Se você oferecer muitos caminhos, eles serão trilhados e as pessoas vão exagerar muito. Você estava falando do suplemento de terceira edição, que eu nem lembro desse livro, mas eu sou capaz de apostar. Ele tem uma tabelinha que ele diz, no primeiro estágio ele tem esses poderes, no segundo ele tem esse aqui. No Earthdawn, não. No Earthdawn, você avaliava diferentes tipos de poderes que poderiam ser despertados dentro do item mágico daquele personagem e que também podem estar associados a acontecimentos orgânicos do jogo. Ah, eu tenho uma espada que é muito boa, ela é afiada e ela me faz lembrar da habilidade de guerreiros antigos, mas quando eu faço uma saga na qual eu ultrapasso as calotas polares do continente, do mundo, quando eu saio do outro lado, a própria espada acaba ganhando um poder de gelo por ter sido integrada àquele arco de aventura. Então essa brincadeira de você trabalhar o que o jogo pode criar, ela tem dois lados que são perigosos e o caminho ideal, para mim, acaba sendo sempre do meio. Que um lado é você mecanizar tudo, é o lado arquiteto, e o lado jardineiro, que é você abrir um espaço de possibilidade para poder inventar coisas novas. Os dois lados, eles têm vantagens e desvantagens. O arquiteto, ele é um control freak, desgraçado, mas ele sabe com clareza aquilo que você pode fazer e aproveitar, tentando até buscar uma forma de equilíbrio, dependendo do jogo. O lado jardineiro, ele é mais aberto, ele é mais livre, mas por ser solto demais, ele acaba ficando, às vezes a pessoa esquece, não aplica, ou não faz de uma maneira que seja tão organizada. Então, acho que, independente se você se veja mais como arquiteto ou como jardineiro, a melhor dica sempre é você tentar ser um pouco da outra coisa que você não é muito, que você vai acabar descobrindo aos poucos novas ideias, sair um pouco da caixa, né, para encontrar outros lugares. O item mágico para você, ele está diretamente associado à fantasia e como é que eles são adaptados em outros jogos e isso é interessante a gente pensar, né? Será que para todo jogo, mesmo que não precisasse, como exercício de game design, como é que você poderia inserir um item mágico? É uma conversa interessante. Por exemplo, no World of Darkness, seus personagens passaram por itens mágicos? E como é que foi o controle e evolução disso?
Interessante, uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que o item mágico, para mim, ele é muito associado, sim, à fantasia. Porque tanto livros literários que inspiraram o RPG, quanto depois todos os jogos que vieram com isso também, eles corroboram essa visão, eles criam elementos que evidenciam isso, mas acho que outros jogos podem trabalhar o item mágico de outras maneiras, embora ele tenha a mesma representação, a mesma função no jogo. Você comentou, por exemplo, do Mundo das Trevas, aparece pouco item mágico, porque o jogo, ele é mecânico, ele não tem uma necessidade disso. Às vezes que aparecia, geralmente tinha esse elemento mais trabalhado da história, então é um item muito importante, sei lá, o Santo Graal, por exemplo, que apareceu, ou o colar que foi usado por Lilith no primeiro mundo, então tem toda uma história, um misticismo em torno dele. Embora o uso prático ali em regra não é tão importante, o que dá de bônus, de poder, não é relevante, sim, todo esse aspecto de história que vai fazer vários grupos quererem buscar ele, as intrigas que surgem em torno. Então ele combina com o jogo existir assim como elemento de história e não ser parametrizado em regra. Mas outros jogos podem ter isso mais evidente. E aí eu acho que a saída, talvez, para quem queira usar o recurso do item mágico em outro gênero, ficção científica, espacial, jogos modernos ou algo assim, é pensar ele como uma evolução menor. Você comentou antes ali que é isso aí. Um item mágico, às vezes você ganhar ele, te permite perceber uma evolução mais rápida no jogo. Aquela coisa do micro XP, digamos assim, a micro evolução que muitos... Hoje em dia até as redes sociais usam muito isso também, né? Essa ideia de, aparece uma roletinha com prêmio, você ganha uma estrelinha, o Duolingo evolui ali, é mais ou menos isso, sabe? Ao invés de esperar um tempão, digamos, para subir de nível, ou para ganhar o XP para comprar uma habilidade, isso foi mais horizontal, você rapidamente encontra um item mágico melhor ali, que já é útil pro jogo, mesmo que daqui a pouco ali na frente você vai abandonar, seja porque apareceu um melhor, ou porque você não tá mais interessado. Então aquele inventário que você comentou dos games que a gente vai tendo, essa ideia de acumular vários, te permite ir recebendo recompensa do jogo, continuar empolgado e continuar jogando ele. Então acho que quem escreve jogos e os game designers podem pensar no item mágico, seja ele como ele vai ser visualmente, como esse elemento de micro recompensa.
É. Você falou de ficção científica, cyberpunk, de todos os estilos em paralelo à listagem que se encontra a fantasia, esses também têm o seu próprio tipo de item mágico, porque seriam os itens tecnológicos. É uma armadura mais bizarra, é um tanque, mas o cyberpunk nos presenteou com uma nova escala de equipamento, que até então acho que ninguém tinha pensado, que são os implantes cibernéticos. É um item que, ao mesmo tempo, passa a ser o personagem. E como é que isso funciona? Acaba entrando num universo de regras que, por exemplo, o Shadowrun cria um controle que é o máximo que você pode ter de tech e acaba diminuindo tanto de essência mágica que você tem que buscar sempre uma maneira de complementar, de dar um teto pro implante cibernético, porque a olhos vistos é uma parada que dali você pode se perder na roubalheira sem o menor problema. Eu lembro de um jogo da ICE chamado Cyberspace, que usava uma versão... O Cyberspace era o MERP do Space Master. O Space Master era aquela coisa mais complicada que o Role Master era, mas ele tinha uma versão mais facilitadora, mais amigável, justamente em comparação ao MERP mesmo. E ali os implantes cibernéticos, eles causavam loucura, eles davam cyber madness. Então o conceito do implante cibernético, ele é fantástico, porque ele vai poder abrir 1 milhão de tipos de possibilidades, mas ele tem um problema bem grave, na minha opinião, que é o seguinte: um item mágico pode fazer qualquer coisa. A princípio, para criar uma regra, tá tranquilo. Mas quando você insere o conceito do implante cibernético no jogo, você tem que entender que jogo é esse, que mundo é esse. Você precisa estabelecer mais regras, criar regras. Você já conseguiu jogar jogos assim e você consegue imaginar outros exemplos de evolução de equipamento?
Tem um jogo cyberpunk que eu adoro, que é o Kuro RPG, que ele mistura aí terror cyberpunk tradicional com um pouco de horror japonês, assim, nipônico. É um jogo com uma identidade, uma proposta bem única, assim, bastante interessante. E eu lembro quando eu peguei esse pela primeira vez, uma das primeiras partes que eu fui no livro foi procurar a parte ali justamente de implantes. O que é possível? O que dentro da lógica desse mundo aí, que é ali Japão em 2049, se não me engano, 2050, por aí, então uns 30 anos pra frente. O que é possível? Então, dá pra colocar um olho de infravisão, dá pra colocar um braço mecânico, ou você pode trocar mente entre corpos, entende? Isso varia um pouco como a lógica de mundo tá setando essas possibilidades. Então, realmente tá mais limitado, mas eu acho que você falou é um bom exemplo, porque daí, no caso do cyberpunk, os implantes cibernéticos têm esse mesmo fascínio, esse elemento interessante que o item mágico tem nos jogos mais de fantasia, principalmente essa fantasia mais medieval. E um outro exemplo que me ocorre, daí a gente volta até um pouquinho àquela ideia que a gente está falando antes sobre evoluir o item mágico, um jogo que eu estou escrevendo aí faz um tempo ali, tá em um projeto, às vezes bilionário, às vezes avança ou não, mas é um jogo de companhias mercenárias, e dentro da lógica desse jogo que eu fiz, eu tirei os itens mágicos para colocar itens, normalmente armas, mas podem ser qualquer tipo de itens, armas, armaduras, enfim, utensílios, que eles são construídos com parte de monstros que são derrotados pela companhia. Então, diferente de uma companhia tradicional, que ela é muito de tropa contra tropa, aquela coisa ali do Berserker ou dos livros do Cornwell, essa aí é a ideia que tropas, elas são criadas, companhias mercenárias são criadas para combater monstros gigantescos. Porque sem item mágico, sem alta magia, imagina um monstro gigantesco a Carrasa como a cidade. Então as companhias são essa ferramenta que a nobreza usa para combater esses monstros. Quando eles derrotam o monstro, eles pegam as partes, as presas ali, as garras e tudo isso aí, e cria itens que seriam equivalentes aos itens mágicos. Só que é interessante que a proposta do jogo é que o jogador pode personalizar mais. Então eu pego uma presa de um monstro ali, eu posso fazer uma lança, talvez, ou eu posso raspar isso aí, fazer um bumerangue que volta, ou quem sabe eu pego o pó disso e transformo num troço que eu jogo em alguém, que tem um efeito. Então vai muito da criatividade do jogador e também permite ir evoluindo. Diferente do item mágico tradicional, eu posso cada vez ir personalizando e craftando mais esse item e modificando ele com partes de outros monstros. Eu pensei nessa lógica de substituir o item mágico e personalizar ele com o uso das partes dos monstros, mas ainda dentro dessa lógica da fantasia tradicional, né? Não pensando em outro gênero. Por isso que a ideia do implante que você trouxe, eu acho que é um exemplo que cabe muito quando a gente pensa no cyberpunk, os jogos mais espaciais.
É bioequipamentos que a gente pode, né, dizer em relação ao que seria uma biotech do mundo de fantasia medieval. Que é uma outra coisa muito legal que ainda um bom criador de mundo vai fazer, que é um conceito de que eu vejo muito em jogos, algumas versões do jogo do dragão, você brincar com os restos do animal que você acabou de vencer. Às vezes uma criatura gigante, do nada, ele expele da cabeça um líquido que quando você cheira, ele tem cheiro de babosa. Aí o cara enche de babosa, porra, então eu vou, sei lá, vou passar aqui em cima do meu ferimento. Se você sentar e conversar... Todas essas ideias são pensadas depois que você jogou, meio que de maneira orgânica. Mas imagina um cara que sente para estabelecer, olha, o sangue desse povo faz não sei o quê, a raça. Então você tem todos esses tesouros biológicos dados pelas criaturas pré-definidos e inseridos num cenário de criação de mundo, é uma coisa que alguém tinha que escrever, né? Antes da gente terminar, um ponto que eu não quero deixar de falar sobre evolução de personagem é sobre o problema da discrepância da evolução dos personagens com magia para os sem magia.
Aí ele largou a polêmica aqui, né? Largou e saiu.
Saí correndo.
Isso é uma velha questão, né? Exato. Eu acho que esse problema, podemos dizer assim, essa discrepância, como você falou, acho que é uma boa definição, ela pode ser lidada, resolvida, se a ideia é resolver, ou reforçada, se a ideia for assim, dentro de tudo isso que a gente falou ao longo desse episódio. Você pode trabalhar essa discrepância pensando numa evolução mais vertical, mais horizontal. Você pode trabalhar, daqui a pouco, existe uma discrepância mecânica ali em regra da evolução do mago comparado a outras classes, vai continuar existindo, porém, em compensação na ficção, os outros personagens fazem é maior, ou há uma consequência ficcional, por exemplo, eu lembro muito do Dragonlance, do personagem Rusty, que é um mago muito legal, que ele tem a ideia de ser muito doente. Quanto mais poderoso ele vai ficando, mais decrépito, mais adoecido ele vai ficando. Então talvez possa ser algo nesse sentido. Ou Dark Sun também, vocês falaram em outros episódios aqui, um cenário clássico, que tem essa ideia de que a magia corrompe, então chegou ao ponto de se criar desertos pelo uso exacerbado da magia. Então são soluções diegéticas, embora a discrepância talvez mecânica continue existindo. Acho que então tudo que a gente falou aqui pode ser pensado para lidar com isso.
O problema do mago acontece muito pelaquela relação de eu sou o maior bucha do grupo, se a aventura continuar por um tempo minimamente razoável, eu vou começar a fazer as minhas brincadeiras lá no quinto nível, e se for uma campanha longa de verdade, a partir lá do sétimo, oitavo nível, vai começar uma insatisfação generalizada dos outros jogadores, porque o cara vai começar a fazer umas paradas fora da realidade. Hoje em dia a gente não vê muito mais essa discussão dessa injustiça, porque nós não vemos mais muitas campanhas longas. Mas eu acho que esse diferencial, especialmente que veio junto com a magia vanciana, que vai abrindo ali de novo em 90 graus a sua evolução de personagem, chega uma hora que é uma palhaçada. Tem 65 magias, você vai escolher tantas disso, daquilo, podendo trocar. Que também leva a um outro problema muito grave, que é do gerenciamento de atenção. Porque um outro problema em cima disso era o fato de que, às vezes, o mestre tinha que gastar um tempo muito maior conversando com o spellcaster, porque ele está debatendo sobre possibilidades e meios que ele pode fazer, e o resto do grupo acabava se sentindo deixado de lado. Bem, só da galera começar a não jogar mais campanhas longas, esse problema já deu uma melhorada muito boa. Mas começou-se a criar ciência de que, se eu estou oferecendo slots de vantagens que sejam mágicas aos spellcasters, eu também preciso dar slots de coisas boas que as outras classes fazem. E aí, para isso, eu volto ao Dragonbane, em que os personagens têm lá suas habilidades heróicas, em função da sua profissão. Então, tudo no Dragon Bane gasta determinação, né? É como se fosse um Magic Point que serve para todas as classes, todos os personagens. Então, quando você já puxa para essa limitação, ó, o mago pode fazer tantas magias X pela determinação, ele pode até gastar um pouco mais de determinação para fazer uma magia mais forte ou não, mas tá, as outras classes também podem fazer suas coisinhas. É importante essa ciência da democratização da gestão de atenção, e que se você tem um sistema que a magia é muito complexa, muito enrolada, com exceção do Ars Magica, que é um jogo sobre isso, e aí a dinâmica é bem completamente diferente, a gente cresceu, o RPG evoluiu bastante em relação a isso. Não existem mais grandes penhascos dividindo o que um mago roubado pode fazer do resto do grupo.
E outra vantagem, eu acho, disso também, desse exemplo que o Dragon Man trouxe, é que ele deixa mais uniforme o sistema como um todo, porque daí a magia ela não funciona de uma forma meio à parte ao jogo. Toda a lógica de combate, de regras, perícias, talentos, tudo que tiver, funciona assim. Aí as magias vão funcionar desse outro jeito diferente. Tanto que muitos jogadores, quando não tem paciência pra ficar no micro detalhe da magia, simplesmente, ah, vou ignorar, não vou ser conjurador e vou ignorar a magia e pronto. Aqui não, você, a mesma lógica que funciona pra magia, lógica de regras, ela funciona pra outras capacidades e outros poderes dos demais jogadores. Então você cria uma uniformidade do sistema que facilita todo mundo a jogar de uma maneira mais harmônica.
O Shadowrun aprendeu isso a muitas custas, porque antigamente cada uma das classes tinha uma regra própria. O mago tinha uma regra X para magia, o tecnomago tinha regras completamente diferentes. Então é o jogo mais desesperador para o mestre, porque ele tinha que saber minimamente sobre os 6 tipos diferentes de estilos de magias que não conversam umas com as outras. E com o tempo, o pessoal, não, dane-se. A gente usa uma estrutura, um chassi que é o mesmo para todos, e aí cada uma vai ter um seu diferencialzinho. Dá para você colocar coisas pontuais ali que vão imprimir essa diferença, não vai criar aquela impressão de que são só skins, até porque a lista de magia por si só já são coisas bastante diferentes, mas quando você cria essa uniformizada em relação ao uso das vantagens, você economiza tempo, você economiza espaço de livro, de texto, tempo de compreensão de como é que essas coisas vão funcionar, né? Pô, muito bom. O que a gente pode fechar aqui, então, em relação ao que a gente conversou hoje sobre a evolução de personagem, Matheus?
Podemos fechar com uma confissão minha, então, que a gente falou no episódio anterior. Você comentou que você não gosta de iniciativa em muitos jogos, que ele dá aquela quebrada no jogo, e eu corroborei essa visão porque eu também não gosto. Mas tem uma parte também que eu não gosto do XP, que é aquela ideia de terminou a sessão, a responsabilidade do mestre distribuir XP para todo mundo. Aquela pergunta, ah, eu ganhei XP, eu passei de nível. Aí você tá ali, pô, acabou de jogar 3, 4, 5 horas às vezes, tá com a cabeça ali envolvida com o jogo, tem que parar e mudar o setup mental para pensar em XP. Pra mim sempre foi um saco, assim, ah, depois eu vejo isso aí, olha, aí abre lá o livro lá num outro momento que você não tá afim. Nunca foi uma parte interessante, divertida pra mim de RPG ficar calculando XP. Eu geralmente, quase sempre o mestre, né? Então por isso que geralmente cabe em mim essa parte. Então é um aspecto, se fosse mudar em um jogo, certamente ia me agradar tirar essa responsabilidade e esse momento tão à parte do jogo que é distribuir XP. E o que eu penso que talvez seja uma alternativa seria os jogos já dizerem quais são os elementos que dão XP. Nessa linha que a gente falou do Dragon Bane antes, a ideia do jogador anotar ali, poderia já ter claro o que concede XP e o jogador ao longo do jogo ele vai já anotando. Então tem gatilhos, vamos dizer assim, pensando num exemplo por alto aqui. Digamos que cada vez que o personagem tira um sucesso crítico, ele ganha um XP. Então, tirou o sucesso, ele já marca na ficha ali. Ou se ele fez tal feito, se ele derrotou um inimigo, enfim, se ele fez algum conjunto, aí isso teria que estar bem parametrizado. Mas o jogador já teria essa responsabilidade e ele ficaria cuidando, porque obviamente o jogador vai querer o XP, então ele mesmo... Ah, não, peraí, isso aí aconteceu aqui, eu ganho isso aqui. E aí ele vai lá, anota, então essa evolução vai acontecendo de uma maneira mais natural e menos a parte do jogo com a responsabilidade do mestre, como normalmente acontece.
É. Os jogos da Free League têm essa simplificação. Geralmente, quando acaba uma aventura, você tem 5 perguntinhas ali que sempre se repetem, e aí, se você respondeu sim, você ganha o tanto de XP, pode ganhar de 0 a 5 XP, se forem 5 perguntas, e acaba tornando essa parte da dinâmica muito mais simples. Agora, você não acha que, em contrapartida, a evolução por marco, ela também não deixa a coisa um pouco bagunçada demais?
Sim, acho que os marcos, as milestones, eles trouxeram uma ideia interessante que quebrou aquilo que nós falamos lá no início, de a ideia de evolução ser ficar mais poderoso necessariamente e ser por uma coisa muito direta, como, por exemplo, XP por ouro em jogos mais antigos e a OSR tentar retomar. ela traz esse elemento da história mais pro jogo, essa acho que é a vantagem, só que a maneira como ela constrói isso traz outros problemas, então ela soluciona alguns, mas traz outros problemas. Muito também dessa questão que a gente acabou de falar da responsabilidade do mestre, de ter que ele estipular quando algo aconteceu, então nas milestones ali da edição anterior do Jogo do Dragão, que é o mestre determinava que a história quando acontecer isso aqui todo mundo vai ganhar, vai atingir esse marco, né? Mas alguns outros jogos eles colocam os marcos mais ou ligados à classe, alguns até deixam o jogador escolher definir, ah, o meu personagem, então como ele busca a vingança contra o vilão que matou o familiar, quando ele capturar ou matar esse vilão, então ele vai evoluir, ele cumpriu esse arco de história dele, então ele tem essas possibilidades também. Mas eu acho que a vantagem dos marcos, então, é trazer esse elemento de história, para quem gosta disso é interessante. Só que a desvantagem é que se isso não está bem claro o que engatilha, quais são os marcos a serem atingidos, pode ficar gerando um debate, ali, um ruído de comunicação de quando evoluir, que talvez não seja interessante e gere um desgaste no grupo. Né?
Lembra que a gente falou da regra de ouro do game design, todo mundo precisa jogar o jogo mais parecido. E aí, dependendo como se estabelecer, se botar na mão dos meus jogadores o milestone, cada um deles vai ter como objetivo de vida acordar alimentado no dia seguinte. Porque é justamente essa questão do que é. Eu já tive alguns jogos que eram assim. Você dava essa liberdade, alguns jogadores ficavam empolgados e davam uma grande causa. Outros já tinham essa sacada e pediam uma coisa menorzinha. E aí eles acabavam hackeando o próprio sistema porque o cara que teve uma ideia mais inspiradora acabou criando uma bagunça. Matheus, foi ótima a conversa, cara. Poxa, muito obrigado. Vamos continuar em breve com mais episódios do Game Design para justamente ter essa trocação mais fluida de ideias sobre o nosso querido hobby. Antes de terminar, eu queria, abrir o microfone para você para passar algum recado.
Obrigado por mais episódios. Sempre um prazer trocar ideia aqui. Acho que o papo tá ficando cada vez melhor. Aguardamos os comentários de todo mundo ver o que acha aí, se compartilha de algumas impressões nossas, também sofre para servir XP para os jogadores. Me sigam nas redes sociais, @ Matheus Tiamatti, Matheus com H. Dê uma olhada no meu canal no YouTube, D12Cast, posto alguns vídeos de vez em quando por lá falando de game design e de RPG. E dê uma olhada no meu itch.io também, que eu tenho um jogo Distopia Game Show, falamos no outro episódio, um jogo trazendo aí um Brasil distópico, futurista, com Death Games, onde você tenta sobreviver ou pagar sua dívida, os dois são muito difíceis.
Muito bom. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. 2026 está repleto de episódios deliciosos. Espero que a gente continue assim nesse nível, porque ter sessões como o Game Design e como o Baú do RPG me permite primeiro aliviar um pouco o peso de poder distribuir e levantar informação para todo mundo, mas tornar as conversas um pouco mais contínuas. Os episódios do Legião de Dados, eles são muito episódicos, mas quando você pega uma série desses, você pode de repente fazer um estudo mais aprofundado, seja sobre o passado dos jogos do Baú do RPG ou sobre o aprofundamento do Game Design junto com essa linha que nós estamos desenvolvendo. Então, continua com a gente, que já já vai ter mais episódios nessa linha. Um grande abraço, galera. Matheus, se despede, que eu me despeço na sequência.
Tchau, tchau. Abraço pra todo. Bom RPG.
É isso aí, abraço. Tchau, tchau, galera.
Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Você tá duro atrás de din-din, vá pra estalagem do Mago do Win. Se o nível está baixo, o ataque ruim, vá pra estalagem do Mago do Win. Tem sempre um trabalho pra gente que queira, sem negociação e nenhuma bobeira. Tem sempre um mapa ou algum resgate pra salvar a princesa ou uma biscate. Se tem disposição e tem o topete, ele vai te chamar e pagar um hidromel. Hey, hidromel. Se você se considera um bom espadachim, vá pra estalagem do Mago do Win. Pode ficar, fico, não esqueça de mim. Vá pra estalagem do Mago do Win. Ele vai lhe propor ir atrás de um tesouro. Só tome cuidado, pois lá mora um ogro. Se com seu esforço ou acaso, talvez com o êxito é certo chamá-lo outra vez. É muito provável que vai haver luta. Se voltar ileso, é um filho da fortuna. Hidromel. Seu grimório. grimório está quase no fim. Vá pra estalagem do Mago do Win. Se é o anão da colina e não de jardim, vá pra estalagem do Mago do Win. A todos que buscam ouro e XP, mesmo que não tenham muito PV, se você me diz que é bom em matar o Mago do Win, você há de encontrar. Só preste atenção, não lhe peça fiado, pois certo que vai te chamar de abusado. Hidromel, hey! Hidromel, hey! Vá pra estalagem do Mago do Win. Vá pra estalagem do Mago do Incoro.